Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Desporto Associativo. Já sabe, o Desporto Associativo é uma emissão difundida aos sábados entre as 17 e as 18 e redifundida na noite de segunda para terça a partir da 1 da manhã. Habitualmente é apresentada pelo nosso Sousa Gomes Nacional. Hoje é o Manuel Alexandre que vai estar consigo até muito perto das 18 horas. Vamos falar com a Recop de Nanterre, sobretudo com a equipa de futebol. Já lá vamos falar com o treinador Vítor Carvalho. Depois avançaremos para Paris 19 para falar com o Adão da Silva. Ele faz parte da equipa técnica do Benfica Portugueses Paris 19. Falaremos também com o Manuel Barroso, dos Minhotos de Braga, a Casa de Braga de Paris, e daremos um saltinho até Thionville para falar com o Tino da Rocha, o presidente honorário dos Lusitanos de Thionville. É este o programa de hoje do Desporto Associativo. Venha daí, vamos então começar com o Vítor Carvalho. Ele é o treinador da equipa da Recop de Nanterre, que está em festa, não a equipa, direi eu, mas a associação. Vítor, olá, boa tarde.
Olá, Manuel, boa tarde. Tudo bem?
Como é que é? Já foste a dar ver os produtos portugueses?
Ainda não tive a oportunidade hoje, mas provavelmente amanhã durante o dia vou lá dar um saltinho para estar um bocadinho com as pessoas.
É isso. Vítor, que é o treinador, como já disse, da Recop de Nanterre, que vem de um empate a duas bolas, se eu não estou em erro, para o campeonato, não é, Vítor?
Sim, na última semana.
É, exato, está na nona posição, tem nesta altura 10 pontos, é isso?
Exatamente, 10.
Portanto, estão a 30 do primeiro.
É, já não há hipótese de lá chegar.
Vítor, como é que estão as coisas? Estão a correr dentro daquilo que era esperado ou não? Eu sei que já falámos um pouquinho dessa situação, mas voltamos a sublinhar, vocês estão a fazer aquilo que era esperado, dentro daquilo que era esperado, ou se calhar esperavas um bocadinho mais, Vítor, da tua equipa?
Neste momento, foi como já tínhamos falado várias vezes, quando assumi o desafio, já tinha época, já estava em andamento, e foi numa perspectiva de reestruturação para tentar. As pessoas olhavam sempre muito para a Copa como uma equipa simpática, mas pouco competitiva, que era uma equipa que não lutava sempre por objetivos mais desafiantes, mais altos. E lá está, para mim, pessoalmente, era um desafio completamente diferente, porque estava sempre habituado a ter equipas que lutassem por outro tipo de objetivos. E a partir do mês de janeiro foi com alguns reforços, com alguma reestruturação, a equipa tem, é como eu costumo dizer, neste momento não interessa muito os resultados, embora eles nos últimos tempos, tirando há duas semanas que foi um resultado negativo, tenha sido um resultado até positivos. Mas a ideia, o mais importante era a ideia de jogo, porque eu queria passar, que eu queria que eles encaixassem para depois, mais tarde, sim, nós pensámos mais nos resultados, ser uma equipa mais competitiva, porque era uma equipa muito que estava muito desanimada, era uma equipa triste, que não ganha nada há muito tempo, fazia sempre épocas dentro do meio de tabela para baixo, e portanto neste momento nós queremos, como o futuro dos campeonatos é, basicamente vai descer toda a gente e vai ficar só R1 e R2, trabalhamos com esse conforto de que já não lutamos por nenhum objetivo, e queremos aplicar uma ideia de jogo para que, sim, na próxima época a equipa consiga, sobretudo mentalmente, estar confiante que pode lutar por outro tipo de objetivos. Vieram jogadores novos a ajudar e acrescentar qualidade à equipa, que já tinha muita, mas que, como eu disse, era uma equipa triste, uma equipa que desanimada, desmotivada, e neste momento já entramos para os jogos com outro tipo de mentalidade, e o resultado da semana passada contra uma das melhores equipas do CDM demonstra muito isso, que a equipa acabou por ser uma questão de pormenor não termos vencido aquele jogo, e a equipa já entra com outro tipo de mentalidade. Tivemos 8 jogos entre amigáveis e jogos de campeonato sem perder, com um mau resultado pelo caminho, porque tínhamos muitas baixas na equipa de jogadores que costumam jogar mais, que foi há duas semanas, em que perdemos 6-3 em Sarcel, mas sim, mas no geral tem sido para mim é um desafio novo, também foi desafiante para mim, e estou muito contente, é boa gente, são boas, enquanto eu tiver tempo e disponibilidade para os ajudar e para conseguir levar o nível da equipa a outro patamar, vou estar sempre a ajudá-los enquanto puder.
Vítor, em relação, falaste aí de reforços da equipe, dos jogadores que vieram para a equipa, como é que no amadorismo se faz, ou se contrata, ou pelo menos se vai buscar jogadores? São jogadores que estão na tua esfera pessoal, dentro das tuas redes de amizade, ou nem por isso?
Sim, eu quando eu trabalhava mais, porque há pessoas que já me conhecem e sabem que eu trabalhei sempre aqui, eu vivo no 78, perto de Versalhes, e portanto eu treinei sempre equipas aqui perto, portanto era fácil conseguir quando trocava de clube, não é que eu tivesse trocado muitas vezes, mas quando, por exemplo, fui de Viroflé para Saint-Cyr de l'École, é mais fácil para conseguir trazer algum jogador comigo, porque a distância é relativamente curta. Para Nanterre é um bocado mais difícil, porque fica um bocadinho mais longe, por questões de trabalho, por questões de deslocamento, fica mais complicado estar a pedir as jogadores para irem para lá. Ainda assim consegui dois jogadores que estiveram comigo o ano passado, um guarda-redes e um jogador de meio campo, que tiveram essa disponibilidade para nos ir ajudar. Mas torna-se um bocado complicado. Se fosse mais perto de mim, lá sabe, do sítio onde eu vivo, onde eu trabalho, torna-se mais fácil conseguir recrutar algum tipo de jogador para uma posição específica, porque o meu raio de conhecimento é muito maior. Em Nanterre torna-se um bocado mais complicado. Ainda assim, lá está, consegui esses dois reforços que nos vieram ajudar. Mas é dentro da amizade, dentro de pessoas do meu dia-a-dia, claro. É muito mais fácil.
E Vítor, e em relação à associação, sobretudo ao futebol em si, dentro da ARCOP, qual é, tem assim muita importância ou nem por isso? A gente sabe que a ARCOP é uma grande associação que organiza essa festa-feira que nesta altura está a ter lugar até amanhã. O futebol, qual é o papel dentro da associação? Não sei se podes falar um pouquinho disso.
Sim, posso. Eu estou à vontade para falar sobre isso, porque o futebol foi a primeira atividade que... Lá está, eu não tinha muito conhecimento, sabia que a ARCOP é talvez a maior associação franco-portuguesa em França, mas não tinha conhecimento da história da associação. Agora, como estou lá, embora não tivesse esse conhecimento, fui adquirindo esse conhecimento e o futebol foi a primeira atividade da associação. É uma associação que fez este ano, faz 40 anos, tem o rancho folclórico, tem muita importância na comunidade portuguesa e mesmo para a própria vila de Nanterre sabemos a importância que tem. Mas claro, o futebol, por conta de não... Como é que eu vou explicar isso? Da equipa estar a passar por essa situação, e não adianta andar a procurar culpados, porque é sempre uma questão de desorganização, alguma coisa assim do género, era uma equipa que não dava, não prestigiava em termos de resultado, embora em termos de postura, sejam tanto de jogadores, diretores, sejam pessoas que sabem estar em qualquer lugar e nos jogos de futebol nós demonstramos isso, sem conflitos, sem provocações, somos uma equipa que sabe estar. Nesse aspecto dignifica muito a associação. Em termos de resultado, é óbvio que os resultados não eram positivos e o futebol acabava por não ter essa importância em termos de resultado. E é isso que nós queremos mudar, porque apoio, lá está, um problema ou outro, dia a dia, isso é normal que aconteça, mas apoio existe, a associação é uma associação grande e lá está, e merece ter uma equipa que lute por outros tipos de objetivos que até hoje, nos últimos anos, era uma equipa que estava triste, como disse, e neste momento somos uma equipa que já começa a ser mais respeitada, pese embora continuemos numa posição má, que queremos mudar na próxima temporada, mas em termos de futebol jogado, quem vai ver já nota que é uma equipa completamente diferente daquilo que era. E esse é o meu objetivo neste momento.
Objetivo, exatamente, Vítor. Objetivo, quero saber dos teus objetivos com esta associação. Para já fechar esta época, na próxima temporada suponho que se calhar também vais continuar, dependendo da tua vida pessoal também, não é?
Sim, sim. A minha vida profissional é um pouco complicada neste momento e eu quando assumi, porque a ARCOP já me tinha contactado várias vezes. A minha vida profissional é um bocadinho complicada neste momento, porque tenho pouco tempo disponível, Mas eu falei com eles e disse-lhes que até ao final da temporada, que o objetivo era tentar ajudá-los, tentar animar o grupo e tentar que eles olhassem para o treinador, não que fosse uma pessoa que chegasse lá só para escolher 14 jogadores para ir jogar ao domingo, mas que fosse uma pessoa que chegasse lá com uma ideia de jogo e com as suas ideias. Independentemente se são ideias boas ou más, tem que existir uma ideia de jogo. A minha opinião é essa, porque acho que para escolher 14 qualquer pessoa faz e não é necessário um treinador. E portanto foi esse o acordo que nós temos. Na próxima temporada, normalmente eu ficarei com eles, mas ainda não posso garantir, porque lá está, estou numa fase de bastante trabalho e com outros projetos, e torna-se um bocado complicado estar a dizer que sim e depois... Tu conheces-me, sabes que eu não sou assim, portanto não, é melhor assim.
Vítor, vamos falar agora um bocadinho da Seleção Nacional. Sei que viste também essa goleada diante da Suécia. Como é que, o que é que te pareceu? Portugal sempre em forma, 11 jogos, 11 vitórias, 41 golos marcados, 4 sofridos nestes últimos 11 jogos, se não estou em erro.
Sim, acho que é mesmo isso, como referiste agora. Acho que as vitórias mas está, nós não podemos ser uma equipa que tenha dificuldade para passar no apuramento. Temos que ser uma equipa que tem que fazer prestações como esta, de ter 11 vitórias, e depois de lutar por todos os títulos. E acho que a qualidade não falta. Acho que a seleção portuguesa, à imagem de outros, como a francesa, como a inglesa, tem qualidade de sobra para todas as posições. Acho que Portugal tem que ter esta postura de um futebol ofensivo e não pode ter... não podemos ser uma equipa que tenhamos dificuldades na fase de apuramento. Temos que passar de forma categórica, e foi isso que aconteceu. Porque acho que Portugal tem qualidade de sobra para jogar contra, com o devido respeito, contra o Liechtenstein, contra o Luxemburgo, contra equipas desse patamar. E nas fases finais temos que nos assumir, e mesmo que nós não consigamos ganhar ou que não consigamos atingir a final, temos que entrar com outro tipo de postura, que não... Porque lá está, a nossa qualidade, são jogadores que jogam em grandes clubes, com equipas que normalmente dominam os jogos, assumem o jogo, posse de bola, equipas que jogam para ganhar. E ao mesmo tempo fico feliz também com este exemplo do Jota Silva, da chamada dele, porque...
Sem dúvida, um jogador que há 4, 5 anos estava nos distritais, não é uma coisa assim?
Exato, sim, no Sousense, jogava no Sousense, nos distritais, e lá está, é bom que nós também tenhamos esse alargamento, porque nós sabemos a valorização que tem chamar um jogador do Vitória de Guimarães à seleção. E é importante também para o futebol de uma forma geral em Portugal que nós, que o selecionador comece também a alargar a outro tipo de clubes, porque há muita qualidade escondida, e o Jota é um exemplo disso.
Bom, Vítor, mas não há o facto, não podemos correr o risco justamente de termos expectativas demasiado elevadas para este Euro, mas a verdade é que uma fase de qualificação só com vitórias só pode ser...
Sim, e a verdade é que isto até acaba por ser um contrassenso, porque nós ganhámos um europeu com futebol... com futebol medíocre e com futebol defensivo.
De Guiorasse, queres tu dizer, não é? Com futebol de Guiorasse, lembras-te?
Não, exatamente. Mas o futebol, existem várias formas de jogar, e eu continuo a acreditar que as equipas que jogam melhor estão mais perto de vencer. Que o futebol de qualidade não é futebol bonito de posse de bola e depois não criar oportunidades de perigo. Isso não é futebol é bonito, mas não ganhas jogos. Agora, um futebol ofensivo, eu acho que uma equipa que domina os jogos, que remate mais à baliza, que cria mais oportunidades, está mais próxima de vencer. E é nessa medida, nessa perspectiva, que eu te digo que estou esperançoso. Agora, lá está, criar expectativas. Acho que Portugal, com a equipa que tem, nós temos que ter expectativas, porque se não temos expectativas com esta equipa, eu penso assim, acho que claro que nós olhamos para a seleção francesa, para a seleção inglesa, são equipas fortíssimas, com a seleção francesa tem 7, 8, 8 jogadores de grandíssima qualidade por posição, e Portugal não tem isso, mas tem 3, 4 de grandíssima qualidade, qualidade suficiente para fazer um grupo fortíssimo e que possa... E quando eu te digo que tenho uma perspectiva de fazer um... Não é chegar e dizer vamos ganhar, mas pelo menos conseguir assumir-nos e ganhar equipas que, teoricamente, são mais fracas do que nós e nós temos que nos assumir para vencer os jogos. Lá está. Eu tenho muito respeito para a seleção de Marrocos, mas Portugal no Mundial, com a qualidade que tem, tinha que jogar de outra forma para vencer o jogo. É nessa medida que eu te digo que acho que Portugal, contra seleções que são manifestas, não quero dizer que elas não possam ganhar, claro que podem, porque é futebol, mas Portugal tem que se assumir como uma das grandes seleções que é, e embora eu não concorde com o selecionador sueco, se nós no estrangeiro somos reconhecidos por ser uma grande seleção, embora não acho que sejamos mas acho que somos uma grande seleção e uma das melhores do mundo, temos que dentro do campo demonstrar isso e com futebol ofensivo. E acho que o Roberto Martínez, no início, eu lembro-me que estive no programa da segunda-feira e que nós estávamos um pouco apreensivos com o que é que iria ser, o que é normal, mas acho que até ao momento ele tem feito o seu trabalho, tem equipa com as ideias dele, convocatória não vai agradar a toda a gente, como é óbvio, mas tem sido um futebol ofensivo e 11 vitórias não é para qualquer seleção.
Fica a tua dúvida dissipada, são 23 jogadores, estive aqui há pouco.
Eu também creio que sim, mas como no Mundial eu também tinha essa ideia, mas no Mundial, como tinha sido 26, foi por outras razões, como é óbvio.
Vítor, grande abraço e muito obrigado por teres passado aqui.
Obrigado.
Um forte
abraço. Obrigado.
Vítor Carvalho, treinador da equipa da Recopa de Nanterre, décima classificada, aliás, nona classificada com 10 pontos. Nós já voltamos dentro de alguns instantes e vamos até Paris 19 para falar com o Adão, da equipa técnica da equipa franco-portuguesa. Até já. Rádio Alva. Na sua companhia até muito perto das 18 horas, já sabe que é uma emissão do Sousa Gomes e hoje excepcionalmente está o Manuel Alexandre consigo até muito perto das 18 horas, já estamos a queimar um bocadinho os timings. Tivemos com o Vítor Carvalho, o treinador da Recopa de Nanterre. Agora vamos até Paris 19 para falar com o Adão da Silva, ele está na nossa companhia, ele que faz parte da equipa técnica do Benfica Português de Paris 19. Adão, muito boa tarde, obrigado por estar connosco.
Boa tarde a todos. Então, obrigado pelo convite.
Então, as coisas estão a correr bem, não é? O mínimo que se pode dizer.
Sim.
Então,
este ano está a correr bem. Com o grupo que temos este ano, acho que podemos atingir os objetivos. É o que esperamos, pelo menos.
Vocês estão em primeiro lugar com 40 pontos, não é?
Exato.
Mais quatro, aliás, que o Romainville. Era isto que a equipa a associação tinha pedido para fazer, à equipa técnica, no fundo, liderar este campeonato, no início da temporada?
No início da temporada, o que nós queríamos, sinceramente, era construir um grupo que pudesse jogar para tentar subir para o ano. Sinceramente, era o objetivo. Mas conseguimos guardar os jogadores da época anterior e tivemos reforços este ano, que fizeram com que a equipa melhorasse e hoje não, só posso dizer obrigado aos jogadores, não é? São eles que fazem o trabalho todo.
Gostava de também conhecer um bocadinho a sua história pessoal, quer dizer, eu e provavelmente os ouvintes também da Rádio Alfa. Como é que o Adão vem parar aqui, ao Benfica Paris 19? Sei que jogou futebol em Portugal, que é filho do Adão da Silva, que jogou nos anos 90, se eu não estou em erro, no Boa Vista, 220 jogos na Primeira Liga Portuguesa, 6 golos, era defesa central, o Adão da Silva, o seu pai. Como é que o Adão da Silva vem parar aqui à região de Paris? Pode-nos contar um bocadinho?
Não foi coisa de futebol, foi em relação aos estudos, porque não tinha média para entrar na faculdade lá em Portugal e, consoante aquilo que me tinham dito, era mais fácil, através do número de matérias que tínhamos lá em Portugal, de entrar aqui na faculdade. Foi o que fiz, vim para cá fazer os meus estudos e, por um mero azar, a passear no 3M, houve uma pessoa que me ouviu falar português com o meu irmão, perguntou-nos se gostávamos de futebol, nós dissemos que sim. Fomos a um torneio de uma equipa que vocês conhecem, que são os Vimaranenses.
Claro.
Exatamente. E nesse torneio joguei contra o Benfica Paris 19. E foi lá que pessoas da associação nos convidaram, a mim e ao meu irmão, para integrarmos o clube e pronto. O meu irmão, como é benfiquista ferreiro, lá me convenceu e pronto. E desde 2003 estamos no Benfica Paris 19.
E você disse que o seu irmão é Benfica Ferrenho e o Adão é que é?
Ah, eu sou portista.
Então, e como é que julga, por exemplo, a época do seu clube esta temporada?
Sinceramente, sem falar de clubismos, não é? O Porto este ano não está a jogar o futebol que nós gostaríamos que estivesse a jogar. Eu hoje, quando vejo o Sporting a jogar, só posso dizer sim senhor, porque para mim é a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. E portanto, e apesar de tudo, sou portista e serei sempre portista, mas acima de tudo sou uma pessoa que gosta de futebol. E quando se vê o Sporting a jogar, não há nada a dizer, não é?
Oh,
mas bom, ganhámos ao Benfica, por isso.
Sim, sim.
O nosso campeonato
ganharam,
já está.
Ganharam e de que maneira, não é? Ganharam e de que maneira. Com essa goleada, como bem se lembram. Adão, em relação à Seleção Nacional, de Portugal, o que é que viu provavelmente também essa goleada da Suécia? O que é que achou? Continua na linha da qualificação de Roberto Martínez?
Para mim não se pode dizer o que é que seja sobre o Mr. Martínez, porque desde que chegou o estilo de jogo de Portugal tem sido mais atrativo, eu acho que para nós o que nós gostamos é de ver Portugal a jogar bem. E já tivemos épocas em que tínhamos jogadores fantásticos, como o Luís Figo, Rui Costa, entre outros, Deco, e não conseguíamos ir mais longe porque diziam que o futebol que jogávamos, apesar dos bons jogadores que tínhamos, não era eficaz. E eu agora, quando vejo aqui para Portugal jogar, eu digo, sim senhor, isto é futebol. Pelo menos a mim agrada.
Também tem as expectativas altas para o próximo Euro, Adão?
É sim, eu sou português.
Pois.
Se eu não acreditar que a minha seleção vai longe...
Acho que acreditamos todos. Então, voltando novamente à equipa do Benfica de Portugueses Paris 19, vocês vêm de uma goleada, né? 6-0, se eu não estou em erro, com quem? Com o...
Foi com o Bourget.
Com o Bourget, exatamente. E tem agora um jogo amanhã diante do...
Pontin.
Do Pontin, exatamente.
O antigo do Pontin.
Como é que vai ser este Pontin? Vocês estão em primeiro, Pontin em sétimo classificado com 22 pontos. Vocês já conhecem um bocadinho as equipas todas, não é, do campeonato?
Sim, tirando o Tremblay, e que não jogamos contra eles ainda. Já fizemos os jogos da primeira mão.
Exato.
É uma equipa que é jovem, que joga, e no nosso campeonato, sinceramente, o que nós sabemos que se demos a oportunidade à equipa adversária de começar a pousar o jogo e começar a ganhar confiança, vai ser difícil conseguir os 3 pontos. Por isso, o objetivo é sempre chegar e impor o nosso ritmo, impor a nossa maneira de jogar e sair com os 3 pontos no final do jogo.
Uhum. Portanto, o jogo será amanhã, domingo, às 10 da manhã, se não estou em erro, é isso?
Exatamente.
Vocês jogam em Paris 19 mesmo?
Não. O clube foi criado em Paris 19. Mas o nosso campo está da moto em Bobigny.
Muito obrigado por ter passado pelo Desporto Associativo e nós vamos continuar atentos, claro, à sua equipa. E um dia destes, então, o Adão vem até à Tribuna Desportiva para falar connosco também de futebol. Era isso que eu queria, estava a pensar nisso.
Com muito gosto.
Muito obrigado, Adão. Um grande abraço.
Obrigado igualmente. Até à próxima.
Até à próxima, Adão da Silva. Ele é da equipa técnica, faz parte da equipa técnica dos portugueses, Benfica de Paris 19, que estão na liderança do seu campeonato com 40 pontos e amanhã jogam, recordo, em Pontin. Daqui a pouco vamos até Ivry para falar com os Minhotos de Braga e o seu presidente, o Manuel Barroso, e depois, no final da emissão, vamos até Thionville para falar com o Tino da Rocha. Ele é presidente honorário dos Lusitanos de Thionville. Fique na nossa companhia, já voltamos dentro de alguns instantes. Rádio Alva. E vamos acelerar, vamos até Ivry, para falar com os Minhotos de Braga, o seu presidente, o Manuel Barroso, que é também presidente da Casa do Braga de Paris. Olá, Manuel, como é que estás?
Tudo, está tudo. Só a chuva que está a estragar tudo.
Pois é, isso é
tudo
isso.
Bem.
O que é que se pode dizer da temporada dos Minhotos de Braga? Estão na 6ª posição, com 23 pontos. Lidera o Verizi, que vão ser provavelmente tricampeões. Em relação a vocês, o que é que se pode dizer da vossa temporada, Manu?
A temporada nem foi alta, nem foi baixa. Foi uma temporada... Não podia ser melhor, assim... como eu disse, outro, perdi alguns jogadores, renovação também um bocadinho da equipa e pronto, uma temporada razoável. Bom, pensou que em nível de cá uma grande diferença de pontos do primeiro lugar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Pensou que o Belizi foi mais contente, tem equipas se calhar muito mais certinha que as outras, e pensou que está a fazer um excelente campeonato o Belizi, não há nada a dizer. Agora sim, o campeonato domingo de manhã, já há boas equipas e a gente sei que este ano se calhar não estivemos no melhor nível que a gente podia ter estado. A gente também depois perdeu 4 pontos, mas pronto, pensou que foi um campeonato não conseguido, podíamos estar melhor classificado, mas pronto, o futebol de domingo de manhã cada vez acho que começa a perder muito mais, porque antigamente os jogadores eram mais responsáveis. Penso que agora já não há aquele jogador tão responsável como era antigamente, mas pronto, foi um campeonato razoável para Nuno. Vamos acabar o campeonato mais ou menos assim, não, nas praças, certeza absoluta, nas praças da frente, mas bom, não era o grande objetivo. O objetivo era ficar lá mesmo à frente, mas pronto, este campeonato pensou que está bem entregue, e não há nada a dizer, derivado como tem corrido o campeonato. O BDZ é um justo vencedor e não há nada a dizer.
Manel, em relação a vocês, quando começaram a temporada, queriam chegar lá mais à frente, não é? Como disseste. Este sexto lugar, este campeonato, no fundo, serve para quê? Serve de experiência, se calhar, para a próxima edição? Ou...
Sim, serve para a próxima edição. E assim, uma pessoa como tem que renovar a equipa, tem que se renovar os jogadores.
Manuel, ainda há tempo para te ocupares numa associação? Diz-me lá, sinceramente.
Cada vez bem mais complicado que assim. Antigamente, os últimos anos, antes do Covid, muito antes, eu penso que falo eu e falo por mim, por os meus colegas que têm as associações, o pessoal acho que era mais afetivo, quer dizer, era mais sério, não faltava tanto, estava sempre disposto a vir treinar, estava sempre disposto a estar para o jogo, fossem para a discoteca, se não fosse de manhã estavam cá. Hoje em dia penso que o próprio pessoal europeu que está aqui mesmo na Europa, que hoje vê-se muitos jogadores sul-americanos que vêm, brasileiros, colombianos, essa coisa toda, que se encontra muito maior parte agora. Mas que antigamente a gente fazia as equipas praticamente bramão só com portugueses. Hoje em dia já não é igual. O pessoal pensou que fica mais nas prestes, pronto, já não tem aquela habitude como os antigos tinham de jogar bramão futebol. E depois já o pessoal vai perdendo muitos jogadores desse calibre. E agora temos esse pessoal que vem, mas pensou que, para mim, eu falo por mim, o pessoal mais sério que há não há, como os nossos europeus, por exemplo, os portugueses, na altura que disseram que estava, que viesse chuva, que viesse neve. Hoje em dia esse pessoal já não é bem igual, quer dizer, já é pessoal que contas com eles, mas ao mesmo tempo podes não contar, não é? Não são tão, como diz, tão acessíveis ao clube como a gente. A gente subia que isso neve, coisa, estamos sempre ali. Este já não é igual, já estão, não estão, já não é a mesma mentalidade do pessoal, né? E com esta coisa de Covid, penso que a gente perdeu muito na minha equipa, como as equipas dos outros, a gente vê diariamente aí os campeonatos e vê que já não é aquele pessoal sério como havia antigamente, e cada vez penso que cada vez vai ser pior, né?
Manuel, gostava também de falar um bocadinho contigo sobre a seleção nacional. O que é que tens visto, tem-te agradado?
Sim, o selecionador já está fazendo um bom trabalho, é assim, com os jogadores que tem, ele pode fazer um excelente trabalho, e pensei que a prova contra a Suécia, vamos dizer que é um macho amigável, ganharam muito bem, mas pronto, a gente diz que é um macho amigável, não, a Suécia também tem uma boa equipa, tem bons avançados, automaticamente, mesmo defesa, mas bom, Portugal tem uma excelente equipa, e penso que é normal da maneira que ele joga, é normal que a seleção portuguesa hoje em dia está no nível mesmo elevado na Liga da Europa, não é? Como o professor B vem, mas pronto, vamos ver, é muito bom que eles joguem com o Santos, estão a jogar, a gente espera que chegue ao europeu com a mesma vontade que estão agora, e penso que podemos fazer um grande europeu.
É isso, Manuel, a minha questão ia em direção a isso mesmo. As tuas expectativas são altas em relação à participação, porque o europeu vem aí já a passos largos, de 14 de junho a 14 de julho. Quais são as expectativas aí do Manuel?
Assim, Portugal tem todas as capacidades para chegar às finais, ao mesmo final mesmo, não é? E mesmo porque não, ganhar a final do europeu. Penso que não vejo equipa na Europa, vá, senão tirando a nossa amiga a França, que é uma equipa
sempre potente na Europa, como se vê, para mim, das melhores equipas, que calhar agora que é aqui na Europa, mas Portugal não fica a ver nada, assim, o futebol é o mesmo, mas pensou que Portugal pode chegar e ganhar o europeu, porque a Alemanha, que a Alemanha já não vejo a Alemanha que era aqui há uns anos, pensou que a Alemanha já não está no mesmo patamar que estava aqui há uns anos, e Portugal está num bom patamar, temos jogadores praticamente e que jogam mundialmente nos melhores clubes da Europa, e mostram quando vão jogar, eles mostram o valor que eles têm, e pensam que nós temos excelentes jogadores e podemos chegar à final e ganhar a final do europeu. Agora, tudo para tudo se quer um bocadinho também de sorte, né? Não há nada sem um bocadinho de sorte, e nunca se sabe se a gente vai chegar e ganhar o europeu.
Manuel, volta novamente aos Minhotos de Braga, amanhã jogo, encontro às 9:30, diante do Leizinho, é isso, não é?
Sim, Leizinho e Brito Stano, no estádio Lenin, como onde a gente joga de habitude, o estádio pronto, que é com o Lezinha, uma equipa que está mais ou menos ao nosso alcance, já fomos a casa deles ganhar em 2-0, e amanhã para jogarmos em casa, e pronto, é um jogo automaticamente para vencer, é como eu digo, quer ficar nos primeiros lugares lá em cima, o Vídeo já vai ser é difícil acompanhar, que é normal que eles fizeram bastante temporada, e parabéns para eles, mas ficar nos lugares de meios lá em cima, a gente certeza absoluta que vamos ficar, e amanhã mais um jogo em nossa casa, e nossa casa é o jogo para ganhar.
Manuel, muito obrigado por teres passado aqui pelo Desporto Associativo. Um grande abraço para ti e vamos continuar a acompanhar a tua associação.
Um grande abraço, Manuel Alexandre, e a toda a equipa que acompanha. Um grande abraço.
Um grande abraço. Manuel Barroso, o presidente dos Minhotos de Braga e também da Casa do Braga aqui em Paris. Agora vamos dar um saltinho até fora da região de Paris, vamos até Thionville para falar com o Tino da Rocha. Ele está na nossa companhia, é o presidente honorário do clube. Tino, olá, boa tarde. Muito obrigado por estar desse lado, Tino.
Boa tarde, Manuel. Obrigado por ter chamado.
Tino, é sempre com muito prazer que o temos aqui nas nossas emissões do Desporto Associativo. Olhando e falando um pouquinho da equipa do Thionville Lusitanos, as coisas continuam a correr bem, mesmo se a equipa empatou uma bola semana passada, se eu não estou em erro, mas as coisas continuam a correr bem. 37 pontos, estão a 4 do segundo classificado, têm 2 jogos a menos, portanto tudo sobre rodas, não é, Tino?
Exato, por enquanto os objetivos estão a correr como se tinha previsto. Tivemos um bocadinho de mais menos bem depois destes jogos da Taça de França, gastámos muitas energias, depois cartões e tudo mais, tivemos vários castigados, e agora acho que já a equipa já ultrapassou isso, e o resultado da semana passada, o empate em Nancy, foi muito bom, porque jogámos contra uma excelente equipa de Nancy, que tinham reforçado a equipa deles com 6 profissionais, e fizemos um empate e foi muito bom. Agora hoje vamos jogar no sexto, que é o Rang Santana.
Amanhã,
exatamente. E, bom, deixa eu ver um resultado positivo. E para a semana temos no dia 27 um jogo de atraso, e no dia 31 um segundo de atraso. Bom, se tudo correr bem.
Tino, vai ser uma semana a 3 jogos, não é? Praticamente. Domingo, quarta.
Uma semana a 3 jogos. Exato.
São os 2 jogos que vão ser acertados, não é? Vai haver o certo calendário.
É. No dia 31 vai ficar tudo igual. E vamos fazer as contas.
É isso tudo, aí é que se vai ver, porque vocês agora vão ter o jogo amanhã, portanto, para a jornada do fim de semana, e depois, na quarta-feira 27, como o Tino disse, frente ao Métropole Troyen, é isso? É isso, é o
Métropole Troyen.
É o último classificado.
É o último.
E depois vão jogar no
Prix-les-Mézières.
É, Prix-les-Mézières, é isso tudo. Eu nem conheço a letra que escrevo, mas pronto, isso é outra história. Tino, em relação à Seleção Nacional, já sei que você também é um grande apaixonado pela Seleção Nacional e pelo Sporting, já agora. Como é que está a Seleção? O que é que você tem visto? Agrada-lhe aquilo que viu?
Eu comi, agrada-me, porque eu estive no jogo, eu estive em Guimarães quinta-feira, hoje estou em Thionville, porque tive um falecimento de um amigo daqui do clube, foi o funeral hoje, pronto, vim cá para o funeral, e tive quinta-feira em Guimarães e vi uma grande equipa, bons jogadores, a Suécia também era uma equipa razoável, e marcar golos como marcámos, jogar como se jogou, com mudanças de vários jogadores, quer dizer, temos ali um plantel largo e de grande nível, E sim, gostei, estou, e da maneira que jogam, estão a jogar bastante ofensivos, não é esta coisa de calcular como estávamos com o Fernando Santos, é, vê-se futebol e tem-se muito prazer nas bancadas, o público estava um campo cheio, o público adorou e apoiou a equipa, não, francamente sim.
Tino, quais são as suas expectativas para o Europeu de 2024? Aproxima-se aí já a passos largos. O que é que se pode esperar desta seleção? O que é que você pensa? O que é que você espera, você?
É óbvio que espera-se a vitória e para mim temos grandes chances. Bom, há outras equipas também favoritas, mas França e Inglaterra, mas eu para mim estamos no top. Os jogadores que temos a jogar nos clubes que jogam, a nível europeu, que são os melhores clubes da Europa, para mim não há hipótese, é ser campeão. A minha expectativa é ser campeão, campeão da Europa.
Em relação ainda àquelas, enfim, há algum, o Franck Leboeuf, por exemplo, disse que Portugal pode ser campeão se tiver o Cristiano Ronaldo na equipa. Como é que encara este tipo de declaração?
Franck Leboeuf fala tão bem como era bom jogador. Bom, para mim não era. Portanto, eu sou fã do Cristiano Ronaldo, sou fã dos jogadores portugueses e não vejo o mal-estar da equipa com o Ronaldo ou sem o Ronaldo. Joga de uma maneira sem o Ronaldo, joga com outra com o Ronaldo, mas o Ronaldo é eficaz lá dentro, é um líder e para mim faz bem em jogar. E aliás, o treinador,
Roberto Martínez,
faz bem e disse bem que o capitão dele é o Ronaldo, e pronto, e acho bem, é preciso de líderes, é como se me dissesse, não precisamos do Pep. O Pep, claro que a gente foi a ver, tem grandes desafios centrais, mas o Pep também é um líder, e dá tudo o que tem, mesmo com a idade. O Ronaldo também dá tudo o que tem, pois também tem assim, sempre aquela coisa de querer marcar golos, é um atacante, pede-se um atacante a marcar golos.
Tino, temos mais dois minutinhos, vamos voltar ao Thionville. As coisas estão a correr como vocês provavelmente planearam no início da temporada. Já se pensa na próxima época ou ainda não?
Sim, já andamos a trabalhar para a próxima época, mesmo se não é bom meter a chuva em onde a frente depois, como se diz. Estamos a trabalhar para a época que vem, porque o objetivo é preparar uma equipa para, na época que vem, para lutar para a subida do Nacional 1.
E já agora, Tino, eu sei que ainda não está nada certo, nem é nada certo, mas podia-nos falar da sua ideia, uma ideia em juntar muitos lusitanos aí em Thionville?
Mas tenho falado com o Tony e do lusitano de Samor, falei na semana passada com o Rui Pataca do Itano de Cretei. Vamos a ver. Estou a ver que não vai ser muito fácil, mas ao menos os litanos de Samor, penso que venham cá fazer. A partir daí, não sei. Eu gostava que quem ouve esta emissão, que se estivessem, sei que há bastantes equipas, sobretudo na região parisiana, ou assim deste nível, F3 não, mas é um. Se soubesse mais pessoas interessadas, era bonito organizar um convívio português.
Em todo caso, é uma ideia muito boa o facto do Tino querer juntar o Lusitano de Thionville com o Lusitano de Samor e o Cretel Lusitanos, em princípio, no próximo verão. Mas pronto, vamos aguardar que as coisas avancem, não é?
Estou a aguardar a espera, a resposta do Rui Pataca, vai ser ele que me vai de ter o senhor.
Tino, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pelo Desporto Associativo, é sempre com muito prazer que o temos aqui nas nossas emissões. Força aí para os lusitanos de Thionville e para si também, para a sua vida pessoal, um grande abraço e pronto, para a frente é que é o caminho, não é?
Obrigado, obrigado Manuel, e longa vida ao Alfonso. e ao futebol português.
Muito obrigado, Tino da Rocha. No fecho desta emissão do Desporto Associativo, foi com muito prazer que estivemos na sua companhia. Já sabe que esta emissão vai ter redifusão na noite de segunda para terça à 1 da manhã, senão o podcast vai estar disponível mais logo. Tivemos connosco o Vítor Carvalho da Arcop de Nanterre, o Adão da Silva do Benfica Português Paris 19, o Manuel Barroso dos Minhotos de Braga, Casa do Braga, e o Tino da Rocha, presidente honorário do Lusitanos de Thionville. Em nome de todos, muito obrigado, e da minha parte eu voltarei a estar consigo amanhã. O Desporto Associativo regressa na próxima semana.